A Filipa Estrela tem 26 anos, é de Mafra e está no Reino Unido. Chegou em julho de 2018, ou seja, há quase 7 anos. Está no sul de Inglaterra, na cidade de Chartres. E esta, ao que sei, é a sua primeira experiência internacional. Filipa, vamos aqui recuar no tempo até ao verão de 2018 para perceber como é que isto começa, o que é que a faz na altura a decidir trocar o nosso país por terras de Sua Majestade.
Boa tarde, Alice. Obrigado pelo convite. Então, em julho de 2018, eu e o meu namorado estávamos com bastante dificuldade em conseguir encontrar uma casa, tanto para alugar como para comprar. Trabalhávamos dois a part-time num supermercado, o dinheiro era curto, as oportunidades também. E numa conversa informal com uma colega que andou comigo na escola, que morava aqui no Reino Unido, surgiu a oportunidade então de virmos cá e experimentar se gostávamos de terras de Sua Majestade. E adorámos. Não é igual ao nosso país de todos, mas deu-nos o conforto que andávamos à procura e fomos ficando.
E já lá vão quase 7 anos. Mas
e
até àquele momento, e na verdade isto feitas as contas porque a Filipa tem 26 anos, portanto na altura não teria ainda 20, mas em algum momento do crescimento, nos planos de futuro, a ideia da experiência internacional fazia parte desses planos, já tinha estado em cima da mesa, ou de facto são aquelas circunstâncias, aquelas dificuldades, aquela conversa que de alguma forma vos faz sair ou pensar em sair do nosso país?
Nunca tinha estado nos meus planos emigrar. Foi uma conversa de momento com uma colega e eu e o meu namorado não pensámos duas vezes. Também não tínhamos nada a perder. Estávamos os dois em casa da minha mãe a tentar juntar algum dinheiro e vimos nisto a oportunidade perfeita para vir experimentar outra coisa e ver se realmente conseguíamos ter o futuro que queríamos cá fora.
Tem memória da imagem que guardou no primeiro encontro com a Inglaterra? Não sei se já conhecia ou não o país, mas quando fecha os olhos neste momento e pensa na chegada ao Reino Unido, qual é a memória que encontra?
Nunca tinha estado no Reino Unido antes. Se eu fechar os meus olhos e me tentar lembrar do dia em que aterrei aqui, lembro-me muito bem da viagem do aeroporto até Chartres, mais ou menos 1 hora. Paisagens muito campestres, algo que em Portugal, pelo menos na zona de Lisboa, não se vê muito, é só edifícios. E aqui é tudo muito natureza. É a primeira imagem que eu guardo e as casinhas em pedra e tudo mais, as coisas típicas de Inglaterra são de facto a minha primeira memória do momento que aterrei aqui.
Filipa, imagino que nos primeiros dias não tenha dado para perceber quanto tempo é que esta experiência iria durar, mas em que momento é que decidiram que, ok, vamos ficar, vamos ver no que é que isto dá. Quando foram, que plano é que levavam dentro da mala? Vamos 3 meses, vamos 6 meses, vamos 1 ano? Como é que, de alguma forma, foram planeando esta experiência?
Bem, nós inicialmente vínhamos com um plano de chegar, juntar dinheiro para comprar uma casa em Portugal e ir embora. Esse era o nosso único objetivo, porque nunca quisemos deixar a família para trás. Mas entretanto fomos ficando, as oportunidades de trabalho surgiram, eu também nos entretantos engravidei, e vimos aqui a oportunidade perfeita para realmente criar família com estabilidade, porque aqui temos oportunidades que nunca teríamos em Portugal. Hoje em dia ainda temos o plano de comprar casa em Portugal, não sabemos quando, mas de facto aqui sentimos-nos em casa porque o Reino Unido de facto oferece-nos muito mais do que Portugal neste momento poderia oferecer.
Bom, imagino que para chegar a esse sentimento de casa, de que falava há pouco, tenha percorrido, tenha feito um processo de adaptação. Como é que foi a adaptação ao sul de Inglaterra?
É assim, nós estamos numa zona muito boa, estamos perto de praia, zona rural, portanto é muito bom para criar família. A adaptação não foi, eu não diria que seja tão difícil quanto aquilo que as pessoas pensam. Nós já vínhamos a dominar o inglês, portanto era a nossa praia. Em termos, por exemplo, de gastronomia, nós aqui conseguimos encontrar muita coisa portuguesa. Aqui na zona onde eu estou somos uma comunidade portuguesa gigante. Portanto, o que me faz sentir ainda mais em casa. Também tenho cá a minha irmã a morar na mesma vila que eu, portanto também ajuda um bocadinho. E fui fazendo amigos que me fizeram pensar que realmente não preciso tanto do que eu se calhar achava que precisava em Portugal, porque aqui consegui encontrar igual. Tudo bem que não tenho a minha família toda, mas tudo isso tornou o processo de adaptação um bocadinho mais fácil.
Sendo que se tivesse ido para uma zona de Inglaterra ou para outro país, onde a comunidade portuguesa, por exemplo, não fosse tão grande, estivesse a viver esta experiência sozinha, e não a dois, como foi inicialmente, estes aspectos, estas circunstâncias tornariam este processo de adaptação mais difícil?
Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que ter uma base de apoio para começar é essencial. Vir sozinho não deverá ser fácil. Eu já conheci aqui vários portugueses que vieram sozinhos e depois mais tarde trouxeram a família e todos eles relatam exatamente a mesma coisa. É muito difícil, tem que se batalhar bastante para conseguir atingir tudo aquilo que queremos atingir. E sem dúvida que vir a dois tornou tudo mais fácil, porque são duas cabeças a pensar, são dois ordenados, é diferente, é muito diferente vir sozinho.
E há sempre alguém ao fim do dia com quem partilhar aqueles momentos
Exato.
menos bons, não é? De um dia
Exatamente.
difícil. Oh, Filipa, o facto de existir uma grande comunidade portuguesa, de haver aí uma zona de conforto, impede de alguma forma o mergulho na sociedade e na cultura que nos recebe? Ou apesar desta presença portuguesa, tem conseguido integrar-se e sentir-se integrada junto dos ingleses?
Eu sinto-me bastante integrada. Eles são muito amáveis, super acolhedores, são pessoas extremamente simpáticas. Mas o facto de ter, pelo menos aqui na zona onde eu estou, o facto de ter uma comunidade portuguesa gigante faz-me sentir às vezes um bocadinho que estou em Portugal e não no Reino Unido. Nós, quando tentamos fazer atividades fora do comum, tentamos sair um bocadinho aqui da zona para poder experienciar a 100% aquilo que Inglaterra é, mas sinto-me bastante integrada num modo geral. Os meus pequeninos também já estão na escola, também tenho feito mais amizades britânicas do que portuguesas, portanto, neste momento diria que é um 50-50, mas não impede de todo experienciar Inglaterra no seu total.
E do ponto de vista cultural, social, o que é que mais a surpreendeu em Inglaterra, nos ingleses, no sul de Inglaterra mais concretamente? Porque certamente se esta experiência estivesse a acontecer em Londres, seria completamente diferente. No que toca aos hábitos, aos costumes, tem ideia de algum aspecto que a tenha surpreendido? Não sei se levava uma ideia feita na cabeça.
Não trazia nenhuma ideia, eu não fazia. Eu, quando vim, decidi vir para cá, eu não pesquisei nada, eu não procurei nada, eu não fazia ideia de nada. Mas uma coisa que ainda até ao dia de hoje me surpreende, eles valorizam muito o tempo em família, e a saúde mental deles, tanto que aqui aos domingos fecha tudo às 4 da tarde, aos feriados pouco ou nada está aberto. Até em dias de semana as lojas do mais tardar fecham às 6 da tarde, para as pessoas também poderem aproveitar com a sua família, e são coisas que em Portugal não vejo acontecer tanto, e sinto muito que eles aqui levam uma vida muito mais calma, não correm atrás do relógio, e isso faz toda a diferença para quem vem pelo menos para criar família. Ou para viver uma experiência diferente, acho que faz toda a diferença.
Há pouco a Filipa falava da questão da língua, que de alguma forma já levavam o inglês mais ou menos dominado. Como é que foi quando aí chegaram? Realmente estava dominado ou há um choque de realidade? Porque, sobretudo em algumas regiões de Inglaterra, às vezes é difícil entender aquilo que eles dizem, não é?
De todo, que não estava dominado. Falamos muito inglês, já vínhamos com bases da escola em Portugal, mas de facto o sotaque é completamente diferente. Nada nos prepara para chegar aqui e achar que sabemos falar, e depois falamos com alguém e temos que repetir 3 ou 4 vezes porque não percebemos absolutamente nada do que eles estão a dizer. Agora, passados 7 anos, muito mais fácil de entender, muito mais fácil de responder. Até já conheci pessoas da Escócia com um sotaque escocês que eu ainda hoje tenho pedido 2 ou 3 vezes porque eles carregam imenso. Não se percebe nada, mas uma pessoa habitua-se. Mas de facto, o inglês que a gente trazia não foi o inglês que encontramos aqui.
Bom, uma pessoa habitua-se e às vezes até de
Exato.
alguma forma adapta, ou adota, as diferenças com as quais se vai cruzando. Há pouco falávamos, de aspectos culturais e sociais e a Filipa falava daquele maior equilíbrio entre, a vida profissional e a vida pessoal, as pessoas, terem uma preocupação com o bem-estar. Há algum hábito, algum costume inglês ao qual se tenha rendido e que tenha adotado no dia a dia? Não me diga que já bebe chá com leite.
Não, não, por acaso eu não gosto de chá, muito menos chá com leite. Mas, por exemplo, ao domingo, a maior parte das pessoas aqui, como tudo fecha cedo, aproveitam muito o tempo em família. Nós tentamos também integrar-nos nos eventos da comunidade e fazer parte. Acho que isso é importante, porque não estamos no nosso país, apesar de nos sentirmos em casa, este não é o nosso país, portanto a adaptação à cultura deles acaba por ser importante. Mas diria que talvez o assado ao domingo faz parte. O assado, eles têm o Sunday Roast, que no nosso, em Portugal seria o nosso assado, Para eles é prática ao domingo, para nós não é todos os domingos, mas alguns.
E assim também se vão sentindo parte, não é? De alguma
Sim.
forma, fazendo jus ao ditado em Roma ser romano. Não é o
Exato.
caso, mas é um
É
bocadinho por
quase.
aí. E como é que são os ingleses, Filipa?
Eles são muito simpáticos, têm uma personalidade bastante forte, é um facto. Gostam muito de, digamos, convívios em grupo e beber um bocadinho a mais. São pessoas que bebem muito, mas muito simpáticos. No panorama geral, bastante acolhedores, sempre prontos a ajudar. Nunca encontrei aqui nenhum inglês que fosse rude ou que não estivesse pronto a estender a mão ao próximo. Nisso, eles são uma comunidade bastante forte.
A Filipa já nos disse que desde que aí chegou, a família aumentou. Portanto, falou inicialmente da gravidez, mas há pouco fez referência aos filhos no plural. Quantos filhos tem nesta altura?
Eu tenho dois, tenho o Santiago com 5 anos e tenho a Eleanor com 3, a fazer 4 agora em julho.
Como é que foi viver este processo da maternidade, da gravidez em Inglaterra? Foi a sua primeira gravidez, portanto não pode comparar com uma experiência de gravidez em Portugal, mas da ideia que tinha, certamente tem amigas e familiares em Portugal e vão sempre trocando experiências nesta fase da vida. Tem ideia se há muitas diferenças na abordagem à gravidez e à maternidade?
É assim, eu entretanto recebi uma amiga aqui em Inglaterra que teve uma gravidez em Portugal e depois acabei por conseguir comparar com ela as diferenças entre Portugal e Inglaterra, mas claro que senti muito falta da minha família enquanto estive grávida aqui, só tinha o meu namorado e a minha irmã, isso faz parte, mas em termos de atenção médica, eles são incríveis, incríveis, não tive-me preocupar com nada, eles orientam todo o processo. Licença de maternidade também estive em casa a receber do meu trabalho, bastante apoiada, porque eles depois têm enfermeiras que vêm a casa a ajudar, tudo como participado pelo Estado. Aqui a saúde é gratuita, não temos que realmente que nos preocupar com absolutamente nada. Eles nesse aspecto são incríveis.
Uma experiência positiva, portanto.
Sim, muito positiva.
Bom, e como é que é no que à língua diz respeito com os filhotes pequenos? Há uma preocupação da vossa parte, até porque estão junto de uma comunidade portuguesa, e isto certamente até facilitará este processo. Há a preocupação da vossa parte de ensinar o que é ser português, falar a língua todos os dias em casa, tendo em conta que são os dois portugueses, este processo também se torna mais fácil. Eles na escola certamente falarão o inglês, mas como é que é este processo de educar duas crianças longe do nosso país? É o país delas, o país que as viu nascer, mas as raízes delas de alguma forma também estão cá. Como é que se faz este processo, Filipa? Como é que tem sido?
Sempre foi uma preocupação nossa, quando eles começassem a escola, como é que iria ser, se eles iam conseguir enquadrar com os outros meninos e perceber e conseguir responder. Nós sempre falámos português em casa, sempre quisemos que eles falassem português, porque, como a Alice já referiu bem, são as nossas raízes e não é por estarmos cá fora que gostamos menos do nosso país, não é o caso, mas em casa falamos português. Todos os dias, a toda hora, e na escola, de facto, eles falam inglês. Nós notamos muito que eles misturam as duas línguas bastante, mas respondem muito bem às duas. Se falarmos para eles em inglês, eles falam inglês, se falarmos em português, eles falam em português. Não temos problema nenhum.
E quando estão sozinhos, como é que eles falam um com o outro?
Eu às vezes ouço-os a falar inglês um com o outro.
Faz parte
Vejo-os a
deste
falar inglês.
processo, não é?
Faz parte. E eu até gosto porque assim dá uma garantia de que eu sei que eles estão a entender o que se passa na escola e que sabem comunicar com os professores e com os colegas. Dá-me esse conforto ouvi-los a falar inglês porque em casa não tenho problemas. O meu problema era a adaptação deles à escola. Mas incríveis, as crianças são esponjas, eles absorvem tudo. Portanto, nesse aspecto da língua, eles enquadraram-se muito bem.
Fazem muitas perguntas sobre Portugal. Não sei quantas vezes por ano vêm a Portugal, se conseguem vir todos os anos, mas eles fazem muitas perguntas sobre o facto de estarem a viver num país, que o pai e a mãe escolheram para viver. Não é o país do pai e da mãe, que há família que está em Portugal, eles falam uma língua que não é a língua dos meninos e das meninas, ou da grande maioria, que vão à escola com eles. Têm curiosidades sobre esta vossa experiência de serem portugueses no mundo? São muito
Eles não
pequeninos ainda.
percebem, são muito pequeninos, eles ainda não percebem que este não é o país onde a mãe e o pai cresceram. Eles percebem que a avó, o avô, os primos estão em Portugal, eles percebem o que aqui é Portugal. Nós, por norma, tentamos ir duas vezes por ano. Uma vez por ano é garantido, vamos sempre, costumamos ir no verão. Este ano vamos no Natal, vai ser o nosso primeiro Natal em Portugal desde que aqui estamos. mas eles ainda não percebem a diferença, sabem? E perguntam pela avó quando é que a avó vem no avião ou quando é que nós vamos no avião ver a avó, mas de facto eles não entendem que nem sempre estivemos aqui.
Porque, na verdade, eles nasceram aí, portanto, faz parte,
Sim.
não é, da experiência deles. Bom, nesta experiência tem aqui uma pandemia pelo meio. Como é que foi viver aquele momento difícil para todos, estando longe do nosso país?
Por acaso, na altura que a pandemia aconteceu, nós tínhamos viagem marcada para ir a Portugal 1 ou 2 semanas depois disso ter acontecido. Acabou por, obviamente, não se realizar. Eu tinha o meu mais velho com 3 meses, quando a pandemia rebentou. Estávamos os dois a trabalhar, mas como éramos trabalhadores essenciais, tivemos que continuar a trabalhar, não sofremos redução de horas nem nada. Mas foi difícil, porque não sabíamos quanto tempo ia durar, quanto tempo íamos estar sem poder ir ver a família. E como se diz, o fruto proibido é sempre aquele que mais nos apetece, e sabendo que não podíamos viajar, a nossa vontade de ir era ainda maior.
Filipa, do ponto de vista profissional, o que é que faz nesta altura? Como é que chegou até aqui? Não sei se trabalhou sempre no mesmo sítio, se foi abraçando diferentes projetos ao longo destes quase 7 anos. Como é que está a sua vida profissionalmente?
Então, eu quando cá cheguei, fui trabalhar para uma fábrica de comidas embaladas prontas, por referência da colega que me trouxe para cá, que me deu a mão quando cheguei. E fomos ficando. Nós não vínhamos com nenhum trabalho especificamente, nós queríamos era fazer dinheiro. Temos bom corpinho para trabalhar, foi o que pensámos. E nós pensámos que qualquer coisa que nos deem para trabalhar, nós vamos trabalhar. E como acabámos por ganhar experiência na área, temos andado a correr um bocadinho diferentes fábricas. Neste momento estamos, eu e o meu namorado, a trabalhar numa fábrica de sobremesas, portanto decoramos cheesecakes, bolos e afins, tudo na área da comida, mas até é uma coisa que nos dá gosto, é um trabalho que fazemos e fica na porta. Quando chegamos a casa não temos que vir preocupados com absolutamente nada, estamos perto de casa, dá para pagar as contas e ainda divertir um bocadinho. Nós não somos esquisitos, sabemos que viemos para aqui e não vamos ter os melhores trabalhos do mundo, mas temos uma vida minimamente digna com esses trabalhos, digamos assim.
Ó, Felipe, foi fácil arranjar trabalho quando aí chegaram?
Bastante, bastante. Nós, quando chegámos, na altura havia muitas empresas de trabalho temporário, a procura por mão de obra era gigante. A fábrica onde nós estávamos estava em expansão, entretanto, em 2021 fechou, mas foi muito fácil. Começámos a trabalhar, tratámos os nossos documentos enquanto estávamos a trabalhar. Foi tudo muito, como se diz, straightforward, tudo para a frente. Muito fácil. Hoje em dia já não é bem assim, porque como saímos da União Europeia, a história é outra, mas na altura foi bastante fácil. Nós chegámos e 2 semanas depois estávamos a trabalhar.
Na verdade, quando vocês chegam à Inglaterra, o processo do Brexit está de alguma forma em curso. Efetiva-se depois, mas está de alguma forma em curso. Isto não assusta um bocadinho quando o processo efetivamente acontece? Tiveram dúvidas se isto vos ia afetar de alguma forma?
Um bocadinho assustador, sim, é verdade, mas não ficámos com medo de, e se tivermos que ir embora? Porque sabíamos que estávamos aqui a fazer tudo legalmente, a trabalhar, a pagar impostos como todas as outras pessoas. Informámos-nos bastante sobre o assunto. Eles também são bastante, como é que se diz? Como é que eu ia dizer? Eles metem a informação toda cá fora com bastante claridade. Por isso nunca tivemos muitas dúvidas em relação ao processo. Inicialmente não precisávamos de nada, depois passámos a precisar do pre-settled status e agora hoje em dia o settled status, mas fora isso, passaporte, o nosso documento da residência e está tudo tranquilo, ninguém nos chateia. Só é um bocadinho mais difícil é para quem nos quer visitar, porque antes podiam vir com cartão de cidadão, agora já
Hoje em
tem que
dia
ser com
preciso
passaporte.
passaporte.
Exato. Mas fora isso, não sentimos assim grandes diferenças.
Ainda bem. Se um dia destes fôssemos até ao Reino Unido, até ao sul de Inglaterra, a Filipa está em Shard, onde é que íamos? Onde é que nos levava? Que locais é que é obrigatório conhecer nessa cidade, vila? Não sei se lhe podemos chamar cidade, mas onde é que nos levava neste lugar ao qual chama de casa, Filipa?
Shard é uma vilazinha pequenina, tem o essencial, mas os nossos sítios preferidos para passear são sem dúvida a praia de Lyme Regis, lindo, lindo. Eles têm praias um pouco estranhas, nada parecido com as nossas, é metade areia, metade pedra, mas com jardins lindos, com uma vista incrível para a praia. Fica a 20, 25 minutos aqui de casa e é sempre um passeio bastante agradável.
E gastronomicamente falando, para além do assado de domingo, há algum sabor que seja obrigatório provar quando se vai ao sul de Inglaterra?
É assim, obrigatório, obrigatório ter o fish and chips, que eles comem bacalhau frito com batatas fritas. Não é muito, não vai muito ao encontro da nossa gastronomia, mas isso claramente é obrigatório provar, sim.
Fica essa sugestão. Filipe, quando olha para o futuro, achavam vocês ou levavam vocês na mala aquela ideia de vamos juntar dinheiro para comprarmos uma casa em Portugal, entretanto a família cresceu, chamou esse lugar de casa, vêem-se em Inglaterra durante mais alguns anos, pensam regressar em breve.
Nós gostaríamos de regressar em breve, não sabemos quando. Nós gostávamos que os nossos pequenos fossem para a escola em Portugal. Sentimos que a exigência da escola em Portugal é maior do que aqui. Obviamente, queremos que eles cresçam pessoas bem formadas e integradas na sociedade em condições. Não sei quanto tempo vamos ficar. Acho que assim que surgisse a oportunidade de comprar uma casa, talvez fôssemos embora nesse mesmo ano. Mas até lá, até aparecer a casa ideal, até aparecer os fundos para essa casa, acho que vamos ficando. O meu namorado gosta muito da Inglaterra. Ele não tem vontade nenhuma de ir embora. Eu já sou mais o contrário. Eu gosto muito da Inglaterra, mas sou muito apegada à minha família. Faz-me muita falta estar perto deles e eles estarem perto de mim, porque quero que os meus filhos tenham uma infância junto da família como eu tive. Mas claro que quando meto tudo na balança, eu primeiro preciso de poder providenciar para eles poderem ter essa infância, não é? Por isso, temos que ir ficando, não sei quanto tempo, mas certamente pelo menos daqui a uns 10 anos, talvez. A minha ideia fosse regressar.
E à medida que vai tendo notícias de Portugal, e há pouco a Filipa falava de comprar uma casa, e a habitação é um dos temas que traz muitos dissabores, por assim dizer, não é? Quem cá vive, o preço da habitação, seja para comprar, seja para arrendar, estas notícias desanimam, não, um bocadinho?
Desanimo um bocadinho porque acho que é assim a maior fatia do bolo de uma vida digna em Portugal, não é? Se um ordenado mínimo não chega sequer para pagar uma renda, como é que eu depois suporto as outras despesas todas? Se eu já tivesse uma casa possivelmente paga, o ordenado em si não importava muito porque a casa já estava paga. Portanto, acho que para nós o fator crucial aqui é mesmo a habitação. Foi também a razão pela qual viemos embora e será a razão pela qual um dia iremos voltar. Porque queremos o nosso espaço e os meninos também precisam do espaço
E
deles.
qual é que tem sido a maior aprendizagem, o maior ensinamento, a maior lição destes últimos 7 anos, Filipa?
Eu diria que aproveitar o tempo que temos com aqueles que mais amamos, porque eu achava que toda a minha vida ia estar perto dos meus. Eu nunca achei que eu fosse emigrar e que fosse estar longe. São só 2 horas de avião, é verdade, mas tem muitos outros fatores à mistura. E se eu soubesse. Não é que eu não tenha aproveitado na altura, mas se eu soubesse, teria aproveitado ainda mais e tinha abraçado mais tempo os meus.
Saudades do nosso país. De que é que se sente mais falta de Portugal quando se está longe?
O bom tempo. Aqui chove muito. O sol, eu sinto muita falta do sol. Aqui chove muito. E poder-me sentar numa esplanada, à beira-rio a comer um gelado, quem sabe. Eles aqui não têm muito esse hábito, lá está, porque as coisas também fecham cedo. Mas sem dúvida o tempo. A comida aqui vai-se fazendo um bocadinho à moda de
Até
Portugal.
porque o facto de ter uma grande comunidade portuguesa também ajuda nesse
Sim,
sentido, não é?
aqui temos 3 restaurantes portugueses aqui onde eu moro e uma mercearia portuguesa, por isso eu a comida portuguesa não sinto muita falta. Sinto muito falta do tempo. O tempo, sim, faz muita diferença.
Como é que se resumem quase 7 anos numa palavra?
Saudades. Não tem muito por onde explicar, é um misto de emoções, saudade da minha casa, saudade da minha família, do meu país, mas acima de tudo também gratidão por ter tido a oportunidade de vir para aqui, pelas pessoas me terem dado a mão, por poder ter tido a possibilidade de construir tudo o que tenho hoje, que se calhar em Portugal não conseguiria ter nem metade. Portanto, acho que saudade e gratidão seriam as duas palavras ideais para descrever estes últimos 7 anos.
Ó, Filipe, aí há 7 anos, quando abraçou este desafio, quando se meteu no avião com o namorado e pensou, vamos lá ver como é que corre, imaginou que quase 7 anos depois ainda estaria por aí, teria 2 filhos, olharia para o futuro numa perspectiva de, ok, queremos regressar, mas talvez só daqui a não sei quantos anos, imaginou que ia ser assim?
Não, não, eu pensei que nós vínhamos, por exemplo, 2, 3 anos e que íamos embora. e estava feito. Eu não vinha com expectativas nenhumas, mas a vida aconteceu e trocou-nos as voltas, e ainda bem que trocou. Ainda bem que trocou, que hoje temos os nossos dois pequeninos. Mas nunca pensei que fosse que fôssemos chegar ao ponto que chegámos. Não estava mesmo nos nossos planos de todo.
Superou a expectativa esta experiência? Ou está a superar porque ela ainda está a acontecer?
Superou, superou. Eu posso lhe dizer que nós aterrámos com 50 euros no bolso e o que temos hoje não se compara ao dia que chegámos aqui. Foi uma batalha, foi. O facto de ter tido as gravidezes pelo meio também atrasou algumas coisas, porque obviamente não estive a trabalhar. Estivemos sempre dependentes de horários no trabalho para conjugar com os meninos. Mas de facto, isto aqui é um mundo infinito de possibilidades.
E até porque, quando se ouve a história da Filipa, quando se ouve a Filipa contar a sua história, podemos ficar quase com a sensação de que tudo é um mar de rosas, mas como em
Não.
qualquer bonita rosa, há sempre os seus espinhos, e nestas experiências
Exato.
também assim é, não é?
Sim, é assim, não vou mentir, não é fácil. As coisas aqui, por exemplo, o preço das coisas também está a aumentar. Muito mais dificuldade em atingir certos objetivos também devido à nossa saída da União Europeia. Não é de todo um mar de rosas. É um bocadinho mais fácil, mas já foi mais fácil do que é agora. Mas de todos. Acho que as pessoas que vêm para aqui têm que vir com a consciência de que não vamos fazer vida que fazemos em Portugal, não é, por exemplo, vida de café ou não se esforçar muito para atingir certa coisa. Não, aqui tem que se trabalhar. Nós somos imigrantes, eles esperam mais de nós. Não deveriam, deveria ser igual, mas esperam mais de nós do que, por exemplo, uma pessoa britânica. Por isso aqui temos que dar o dobro daquilo que daríamos em Portugal, porque para atingir objetivos só mesmo assim.
E porque é que eles esperam mais de nós do que dos nacionais?
Não sei, nós aqui em casa temos um bocadinho a sensação de que, apesar de eles serem muito simpáticos, eles não querem fazer o trabalho sujo. Eu posso lhe dizer que a fábrica onde nós trabalhávamos aqui, maior parte da fábrica eram imigrantes. Alguns ingleses, de mais idade, mas a maior parte era imigrantes jovens com aquela sede de fazer dinheiro e vontade de trabalhar, a fazer os trabalhos que os ingleses que estavam nos escritórios, por exemplo, não queriam fazer. Mas numa regra geral, aqui temos que estar de mente aberta e prontos para trabalhar em qualquer coisa.
Ainda assim, tudo se resume, como dizia há pouco a Filipa, na palavra saudade e gratidão. Muito obrigada, Filipa Estrela. Está na vilazinha de Short, no sul de Inglaterra. A Filipa é uma portuguesa no mundo desde 2018. Muito
Obrigada.